Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
Eu sou o Vitor Trindade.
E eu sou o Francisco Junqueira.
E nós estamos exaustos essa semana com um abraço coletivo. Acabou setembro, mais um mês se passou. 2020 tá acabando, gente. Força, guerreiros. Esse ano vai acabar. Antes da gente acabar, eu acho.
Tomara.
Estamos mais uma vez aqui para ler os dilemas de vocês e ajudá-los, ou tentar um pouco acalentar as dores da alma de vocês, né? Eu vou falar que tentar, porque como nós falamos no último episódio, a gente dá conselhos porque a gente quer acalmar, mas na verdade tá todo mundo mal. Ai, nossa,
eu tô começando.
Comecei esse episódio do pior jeito possível. Nossa Senhora. Vamos lá. Estamos nas redes sociais como ExaustosPod no Twitter e no Facebook e @EstamosExaustos no Instagram, né? Vocês podem nos encontrar quando quiserem. Se você quiser escrever mensagem pra gente, é só escrever para estamostodosexaustos@gmail.com. Nós vamos ler seu e-mail, provavelmente em um dos episódios como este, na segunda-feira, né? É um episódio extra que acontece toda última segunda-feira do mês, ou na primeira segunda-feira do mês seguinte, depende aí das ocasiões do universo, de como as coisas acontecem por aqui. Mas ele existe, ele acontece todo mês. É isso que importa. Essa semana, esse mês, essa... Corta essa frase aí que eu não sei o que eu tô falando mais.
Tá bom.
Vamos começar. Eu tô toda enrolada aqui, porque como não tem tema, já tava começando um tema, mas não tem tema, gente. Abraço coletivo é e-mail. Então nós vamos ao primeiro e-mail. Quem quer começar a ler?
Quer começar, Vitão? Você nunca começa?
Tá bom, vamos lá. Por onde andam as pessoas interessantes?
Em casa, que igual a todo mundo.
É. Algumas nem tanto. Olá, tríade conselheira. Sou o Júnior de Sorocaba, São Paulo. Preciso do conselho de vocês. Tenho 35 anos, casado e uma filha. Após 2 anos ouvindo uma média de 3 podcasts sobre temas variados todos os dias, perdi quase por completo o interesse nos bate-papos do dia a dia. Me acostumei o quão profundos diversos são os temas abordados em casts com diversos pontos de vista. Papos de uma hora em que aprendo tanto sobre tudo, desde ciência até relacionamentos, que quando estou conversando com alguém pessoalmente, me sinto frustrado de ver como as pessoas do meu dia a dia são rasas.
Nossa!
Sempre odiei free talker. Odeio quando algum desconhecido puxa assunto na fila, ignoro ou sou grosso mesmo. Não gosto de interações que não busquei com quem não me acrescenta muita coisa intelectualmente. Porém, vejo que os podcasts estão me distanciando dos amigos e, em alguns casos, até da esposa. Por exemplo, outro dia, minha esposa começou a falar sobre o céu estar laranja. Então, eu comecei a me aprofundar no tema sobre as coisas científicas que sei. Sobre isso, ela começou a denotar desinteresse e optei, então, por encerrar o assunto. Isso acontece muito com amigos no trabalho. As pessoas não buscam conhecimentos variados e quando eu demonstrar, a pessoa não consegue acompanhar o assunto ou demonstra não querer que o assunto seja aprofundado. Como resultado, tenho sempre optado por botar o fone e ouvir as pessoas interessantes falando sobre um tema que me interessou, do que ficar batendo papo raso pessoalmente por ver que as pessoas não se aprofundam em nada. Gostaria de ter amigos como vocês três, inteligentes e brincalhões e que se aprofundam e demonstram pontos de vista com argumentos. Fiquei 4 meses de quarentena, minha empresa nos fez voltar a trabalhar presencialmente com máscaras e álcool em gel e espaçamentos de 2 metros no refeitório. Abraço, pessoal.
Meu Deus, Júnior. O que eu posso te falar que não vai te decepcionar completamente nesse momento? Porque a gente fala muita merda, os nossos assuntos... E eu posso te falar com propriedade, não vou falar todas, porque eu não conheço todas as pessoas de todos os podcasts que você ouve. Mas assim, as pessoas, óbvio, são inteligentes e tem papos profundos e, enfim, não só no podcast como na vida com os amigos, mas elas também têm papos rasos, elas também falam de amenidades. E eu acho que você tem que entender que nem todo mundo tá aberto a ter um papo profundo o tempo inteiro. Tem que ser um pouco menos perna longa de batom e achar que é superior a todo mundo, que sabe mais que todo mundo. Eu acho que esse olhar que você teve de olhar pra pessoa e falar assim, ah, eu acho que eu estou aberto a saber e as pessoas não estão, já é uma coisa que afasta as pessoas, sabe? Às vezes as pessoas são interessantes e você não tá se abrindo pra conversar com elas. É, nós três mesmo, a gente fala um monte de merda quando tá só os três.
Né, mano? Eu acho, né? Eu acho que o tempo que a gente passa aqui conversando, falando das coisas que ele julga ser profundo, de tema diverso, eu acho que é o esforço semanal intelectual nosso. O resto da semana a gente fala, passa o dia inteiro falando de Cuxera que Pinto, mano.
Mas você sabe que é engraçado esse meio, porque ontem na live da Ari, a gente tava justamente comentando quando, às vezes, a gente, por se aprofundar demais, acaba deixando o clima geral meio chato.
Todo mundo sai da conversa.
Todo mundo sai. Eu lembrei até uma vez que tava... Acho que o Vitor tava e foi um dos que vazou. Tava o povo aqui em casa, tudo. Aí eu fui puxar um assunto com o Gabriel Salimene e com o Ranieri. Umas coisas do tipo, por que será que o primeiro homem olhou um pedaço de terra e falou, isso aqui é meu? E daqui a pouco virou uma grande conversa e tudo muito, muito, muito aprofundado. Aí o que aconteceu? As pessoas foram embora e a social acabou.
E o assunto anterior era discutindo, tipo, o Madara estava certo em Naruto? Era tipo... As coisas evoluíram um pouco.
Eu acho, Júlio.
Essa semana teve uma dessas também. Essa semana você começou a brincar com o Biel de falar de conceitos da física que ele não conhecia ou não. E você começou a procurar vários conceitos. E aí, tipo, eu tava conversando com vocês e você começou essa brincadeira. Eu simplesmente continuei jogando em silêncio, ouvindo. Porque, tipo, não tinha nada pra acrescentar. Eu não ia parar pra ficar procurando conceitos.
E foi legal você dizer isso, porque eu comecei a fazer essa brincadeira. Era dos efeitos lá. Efeito não sei o quê, efeito não sei das quantas. E por conta disso, deu um trigger numa conversa do Gabriel e de um outro amigo nosso, Pete, que virou muito específico a respeito de coisas de números. E aí eu parei de entender. Então só foi escalando até chegou o ponto que só os dois estavam conversando sobre aquilo. Eu não tinha como me inserir no assunto, porque era muito distante de qualquer coisa que eu pudesse. O que eu posso te falar, Júnior, é que assim, você pode, essa vontade legítima, mas você não pode assim atribuir esse descrédito aos outros por não manifestar interesse pelas coisas do jeito que você manifesta. Às vezes as pessoas elas podem ter outros interesses, ou só, como a Ari falou, não querer ter esse tipo de conversa. Agora, tem sempre a possibilidade de você fazer amigos com interesses parecidos com os seus também, né? A internet tá aí.
Eu acho que alienação, né, que pode ser um ponto de vista seu com relação às outras pessoas, ela é pode ser um subterfúgio do estresse, né? Tipo, as pessoas estão estressadas durante o dia inteiro e às vezes elas não têm tanta carga mental que a rotina exerce. Principalmente, eu imagino que você é casado, depois você deve saber a rotina de vocês dois, o quanto é cansativa a rotina de cada um. Às vezes, tipo, sei lá, mano, a sua esposa não tá tão interessada em saber porque a cor do céu e porque, sei lá, ela deve estar cansada pra cacete durante o dia. E, tipo, naquele momento, pode ser que ela não seja interessante, mas sei lá. Deve ser uma coisa do momento, entendeu? Não deve ser, tipo...
Tem uma coisa muito séria pra falar também aqui. Que é importante pontuar. Ele tá consumindo aí 2 anos, 3 podcasts por dia, todos os dias. E 1 hora de conteúdo de podcast por dia. 1 hora de cada podcast. 1 hora de episódio de podcast não é um conteúdo que foi produzido em 1 hora. Uma hora de um episódio de podcast tem pesquisa... Tem pauta, tem a bagagem dos apresentadores que estão ali conversando. Então, tipo assim, é um repertório que vai além de 1 hora ali, sendo compactado num episódio de 1 hora. Então, pensa na densidade de conteúdo que você está consumindo voluntariamente, diariamente, por todo esse tempo. E querendo que as pessoas consumam, pensando na rotina louca que a gente tem diariamente aqui, no cotidiano da gente. E você tá querendo que as pessoas tenham essa mesma escolha. E assim, não é porque as pessoas não consomem tudo isso que elas não escolhem se aprofundar. Você falou assim...
Porque elas são rasas, né? Eu
achei pesado. Você falou assim... Não quero bater papos rasos pessoalmente porque as pessoas não se aprofundam em nada. As pessoas se aprofundam. Talvez elas não se aprofundem naquilo que você quer ouvir.
Exato.
E aí eu sinto te informar, mas também a gente não tá aqui pra ver, pra agradar você, né? Quer dizer, eu talvez esteja aqui pra te agradar. Afinal, você é meu ouvinte. E aí eu não, talvez não esteja te agradando e te dando essa resposta. Mas é que assim, as pessoas ao seu redor, elas têm interesses próprios. E talvez você possa separar. E aí é uma resposta não tão agradável, mas é legal. Uma dessas horas por dia que você pega para ouvir podcast e para ouvir o ambiente ao redor, para prestar atenção no que está acontecendo aí perto de você, para ver as pessoas que tem por perto, para voltar para o universo, porque eu acho que você meio que se distanciou. E é importante a gente aprender, é importante a gente adquirir conhecimento, a gente se aprofundar em assuntos interessantes e tudo mais, é muito importante. Mas isso não pode distanciar a gente da realidade, eu acho. Quando isso distancia a gente completamente, quando isso faz com que a gente se sinta afastado da realidade e acima das pessoas, eu acho que isso tá alienando a gente mais do que tá ajudando. Você
não
acha?
Tá saudável, não tá saudável.
Também. Eu acho que, assim, é uma questão de curiosidade e de aquisição de informação muito, muito selecionado, muito enviesado. Porque você supor que uma pessoa não tenha repertório, etc., porque o que você consome diariamente, como a Ari falou, é uma carga muito grande de informações, certo? Mas isso não quer dizer que e as outras pessoas também não possuam essa carga de informações. E ter informação humana também é um tipo de informação, porque você pode falar, putz, eu tô falando, pra mim, eu tô jogando uma informação aqui no, na roda ali, como você usou um acontecimento lá do seu trabalho, com seus amigos, que não foi interessante. Mas aí, não sei, né, isso pode ser um gatilho de você despertar da sua curiosidade, dessa de querer informação, do porquê que esse assunto para essa pessoa não é interessante. E aí você começar a conversar com a pessoa, não tô falando pra você ser invasivo, mas tipo, se aproximar, ver quais são os assuntos dela e você começando a desenhar o perfil dela para você começar a entender como é que funciona. Isso também é uma forma de inteligência e de você, você recolher informação, de você adquirir conhecimento, entendeu? Porque tipo, isso aí é um tipo de inteligência interpessoal. Você vai estar desenvolvendo, além de inteligência científica, jornalística, não sei, tipo, tipo de uma, conteúdo de podcast que você consome, isso é um tipo de aprendizado, entendeu? Também.
Aí, também entrar em grupos dos podcasts que você ouve e ficar amigo das pessoas que ouvem o podcast. Aí você só tá encontrando pessoas que têm interesses afins, que têm afinidades, vocês vão discutir coisas parecidas. Você não vai se sentir tão perdido no mundo, né? Você vai estar sempre se aprofundando nas mesmas coisas, vai ser menos peixe fora d'água. E essa sensação de inadequação vai ser menos perdida. Porque também, eu acho que eu fui meio dura com você, né? É que a maneira como você se expressou me deixou brava. Você bem sincera. Não é como você se expressou, me deixou um pouco brava. Mas eu entendo o sentimento de inadequação também. Tendo empatia aqui com você e considerando a sensação de que as pessoas não se interessam por aquilo que eu interesso. Porque a gente tem paixões e a gente quer que as pessoas se interessem pelas coisas que a gente gosta. Então procura pessoas que gostam também, sabe?
Eu acho mais saudável.
Né?
Então, mas é isso.
É isso? Espero que você encontre pessoas que acompanhem os assuntos que você acompanha, né? Essa coisa de odiar free talkers, eu também não gosto, mas aí você tem que decidir. Ou você quer alguém pra conversar, ou você não quer, porque assim, ninguém vai chegar conversando já sobre uma coisa absolutamente profunda. O papo começa no Oi, Tudo Bem, não é roteiro de livro, que você encontra alguém, os olhares se cruzam e de repente vocês estão conversando sobre todas as questões existenciais, né?
Você tem que estar aberto, assim, você tem que estar aberto para querer também, porque às vezes pode ser uma questão do tom, pode ser um problema do assunto, tem mil variáveis aí que vão acabar convergindo pro fato de que você vai ter sempre a possibilidade ou de trocar a tua abordagem ou de falar de alguns assuntos com outras pessoas. mesmo quando você tem um grupo fixo de amigos, há assuntos diferentes entre eles também, porque tem, sim, assuntos que interessam mais para uns do que interessam menos para outros, sabe? Então, assim, você vai, assim, você tem que diversificar um pouco mais os teus círculos sociais, de repente.
Eu vejo, por exemplo, eu vejo várias séries e filmes específicos. E as séries que eu falo com o Francisco são diferentes das séries que eu falo com a Bruna. Entendeu? Que são diferentes das séries que eu falo com o Vitor. Algumas delas se cruzam. Sim, mas em geral, cada amigo tem um assunto diferente. Porque as pessoas têm gostos diferentes e a gente tem pontos em comum com muitas pessoas. Mas não necessariamente todos, né? Enfim.
Pois é, isso. Certo. É isso. Vamos ao próximo?
Vamos ao próximo.
Vai, quem leu o próximo? Ah, sou eu.
Não, eu posso ler, eu posso ler. A saga do Professor Gato.
Vixi.
Oi, Exaustos.
Tem cara de ser bom, hein?
Tudo bem? Me chamo João e meu desabafo é o seguinte. Quando eu tava na escola, meu Deus, é da escola, tinha um professor belíssimo que conversava comigo e era super legal e simpático. Eu falei pras minhas amigas que eu gostava dele e uma delas fez bem alto enquanto ele passava. Ele ficou com vergonha e nunca mais falou comigo. É óbvio, senão ele seria mandado embora.
É lógico.
só um PS meu aqui pra você, João.
Ética.
Tem uma música do Imagine Dragons que eu amo que se chama Thunder e o nome do boy chama Vander. Não posso ouvir essa música que lembro do dito cujo. PS, descobri que ele está em um relacionamento heterossexual. Bosta, beijos no corpo. Esse foi
o meu. João, esse meu, esse, ele é curto, mas a quantidade de... a quantidade de problema que você se envolveu em dois parágrafos é inacreditável. Eu vou desfiar um rosário aqui pra você, porque o primeiro que não é o boy, o primeiro que é teu professor. Segundo, que tem com os coitados
não, mas
de
assim,
Magic Dragons?
É antigo, é antigo. Quando eu tava na escola, então é antigo. Quando eu tava na escola, tinha um professor. Ele não tá mais na escola, então tá tudo bem.
Mas é hétero. Eu já ia chegar no hétero agora.
Ah, é verdade, o professor é hétero.
É porque eu tava passando pelo Imagine Dragons ainda, porque esse meio ele é todo uma catarse. Ele é pequenininho, mas é uma verdadeira dose de cachaça esse aqui. João, o que eu posso fazer? Juízo, é só isso que eu te aconselho. Cria juízo.
Vander. O nome do professor é Vander. E ele pensa por causa do Thunder.
Quando ele escreve...
Olha, eu acho assim, nunca... ó, que esse meu é um belíssimo exemplo de ética profissional. Entendeu? É isso,
sim,
gente.
Entendeu? É isso. É responsabilidade, né? O homem adulto não mexe com criança na escola. O importante é que tudo acabou bem e ele tá lá em casa nesse momento. Eu vou imaginar você, João, nesse momento, deitado na sua cama, assim, à meia luz, ventilador do teto rodando, porque tá calor em São Paulo, e fone de ouvido no máximo, e aí toca o Imagine Dragons, Thunder, Kill. Thunder! Eu não sei essa música inteira, não sei cantar, mas vou imaginar ela tocando. Ai, gente,
eu vou completar a imaginação do Ari, vou imaginar que além de estar respeitando a quarentena, você está conversando com pessoas da sua idade, está tendo um pouco de juízo, está estudando e levando uma vida normal, sem nada ilícito. Juízo.
Nossa, Frank, que pai você, Francisco.
Fico preocupado,
nada.
Fico preocupado.
Meu Deus. A gente virou muito pai do nada.
A gente tá super, né?
Trintou. Entra aí, Frank, seu e-mail.
Surtado, queer e potencialmente exausto. Olá, pessoas incríveis. Quero dizer que amo o podcast e que posso, ou não, ter nutrido uma paixão pelos três. Coitado. Os considero amigos muito próximos. Sinto que ouvir vocês me ajuda a seguir em frente quando as coisas parecem impossíveis. Dramática? Talvez. Vou pedir que me deem bronca se for necessário e que não se contenham em qualquer posicionamento que achem necessário. Desculpem o e-mail mal escrito e a possível perda de tempo. Não fala assim. Podem me chamar de Bruno. Sou um estudante de psicologia geminiano, exausto, de apenas 19 anos. Eu geralmente não me rotulo. Talvez o que me sinta mais confortável seja queer. Com certeza não sou monossexual, mas, infelizmente, até onde sei, homorromântico. Minha relação com sexualidade é estranha, para dizer o mínimo. Sinto como se estivesse olhando por uma parede de vidro. Consigo identificar as reações do meu corpo, mas não experiencio em sua totalidade. Tenho que levar isso para a terapia, mais do que eu já conversei com professores e amigos de faculdade. Pera, tenho que levar isso para a terapia, mas do que eu já conversei com professores e amigos da faculdade, a teoria que parece fazer mais sentido é sobre o abuso sexual que sofri em alguns períodos da minha vida e a repressão sobre a minha sexualidade. Acho que o ponto principal, pelo menos no momento, é de pouco antes da pandemia. No final do ano passado, no final do meu ensino médio, minha família descobriu que gosto de homens e a reação não foi boa. Minha mãe começou a tentar me moldar mais ainda. Isso vai de cabelo, voz, andar ou até ter emoções. Minha irmã não faz muito a favor. Ela diz ajudar, mas ela só enxerga os problemas dela como válidos. A típica, homens gays são desperdício, acha a linguagem neutra chacota, mulheres trans não são mulheres e o clássico, obviamente eu não sou preconceituosa, eu sou feminista. Mudamos de cidade às pressas para me afastar das más influências, entre parênteses, meus amigos. E agora não conheço quase ninguém ou tenho proximidade para trocar mensagens regularmente. Eu sinto todas as minhas energias drenadas quando estou com eles. A faculdade era minha salvação. O plano agora é me formar e morar com uma amiga que tem uma situação familiar parecida, para talvez nunca mais ver qualquer membro da família e continuar de forma mais eficaz o meu tratamento de ansiedade e depressão. Minha terapeuta e psiquiatra concordam que o tratamento só vai ser eficaz quando sair de casa. Inclusive, a psiquiatra disse exatamente: estou te receitando remédio não porque você precisa, mas para poder aguentar seus pais. Obrigado pelo carinho e pelos episódios maravilhosos. Peço desculpas novamente pelo e-mail. Não peço desculpas, pelo amor de Deus. Uau, que história, hein?
É puxado.
Olha, João, assim, o que eu posso te dizer é que eu não. A gente não pode te dar uma. Você tem a teoria do que pode ter acontecido, se aconteceu, mas a gente não pode te confirmar isso em relação à sua sexualidade. Eu acho que isso vai ser um processo. Agora, em relação à tua trajetória, você tá aqui, né? Eu acho que assim, no mínimo é uma pessoa forte, uma pessoa que tá com alguma perspectiva. Eu sinto muito que as coisas que você passou foi bem difícil de ler, não vou mentir pra você, mas não é algo que você tenha que se desculpar, a gente tá aqui pra isso, né? Mas assim, que barra, cara, assim, tomara que isso, sei lá, se supere com o mais rápido possível, sabe? Tanto na questão de se formar, como ir logo pra casa da tua amiga ou pra qualquer outro lugar, né? Atendendo a sugestão da tua psiquiatra.
É. Eu acho que eu não teria muito o que falar, né? Porque, felizmente, você já está sendo acompanhado aí, você já tem profissionais acompanhando todo o seu processo, suas dificuldades, te aconselhando as melhores alternativas, tanto médicas como decisivas com relação à sua vida. Você parece que já tem uma meta já traçada do que você pretende fazer daqui para frente, já estudou o que possivelmente pode ter acontecido, o que não pode ter acontecido com você. Eu acho que eu, particularmente, não tenho absolutamente nada para te dizer, cara. Eu só tenho, tipo, a torcer para você que dê tudo certo, que você consiga aí chegar no seu objetivo aí, de conseguir esse distanciamento da galera que não te faz muito bem, que você consiga se firmar junto com a sua amiga e que, mano, daqui pra frente tá tudo certo aí, que 2020 não deu certo pra ninguém, né? Que 2021 dê mais certo pra você, né?
E agradecer pela confiança também, né? De trazer isso pra gente. Imagino que não tenha sido fácil dividir essas coisas. Então, obrigado de verdade por ter confiado esse desabafo pra gente.
Sim. Eu sinto muito que você se sinta assim, que você tenha que passar por isso, Bruno, porque, enfim, né? Independe de você, o mundo às vezes é muito cruel com a gente. Simplesmente por a gente ser quem a gente é. Eu queria poder muito te dar um abraço, mas não dá. Queria muito poder ajudar isso a passar e ajudar a resolver esses problemas, porque de fato são problemas que a gente quer acelerar e a gente quer resolver. E família é uma coisa que a gente é ensinado a lidar de uma forma tão complicada, né? Por mais que a gente tente desapegar e falar que não importa, de alguma maneira a nossa cabeça sempre se volta pro que eles pensam e pra maneira como eles veem o mundo. E, enfim, a gente depende deles em certa forma. Então, sim, eu espero que você consiga o mais rápido possível conseguir a sua liberdade, a sua independência, né? E eu sinto muito, de verdade. Eu acho que vai dar tudo certo, sabe? Vai passar. Tudo passa. E depois que passar, vai ser só mais uma parte da sua história, como a de tantas pessoas. Que bom que você tá amparado, que você tem terapia, que você tem amigos, que você tem alguém com quem você pode conversar. Embora sejam poucas pessoas, eu acho que vai melhorar com o tempo.
É, parece super lúcido também, sabe? Assim, e a gente tá aqui, né?
Uhum.
Que bom que você escreveu pra gente, sério. Deixa eu estar tranquilo, ver que assim, que realmente parece que ele tá com uma perspectiva de sair desse pesadelo quanto antes. Você tá decidido, tá lúcido, tá... Força, né? Força.
Força. Próxima mensagem.
Sou eu? Vamos
pode
lá.
Pode ser quem quiser.
Sozinho em 2020. Olá, exaustos. Olá. Meu nome é Juan, tenho 23 anos e estou escrevendo esse e-mail porque quero desabafar e ouvir alguns conselhos. Já faz alguns anos que moro sozinho em outro estado onde minha família mora. Estou passando essa quarentena sozinho e não estou falando muito com meus amigos porque sempre acho que estou incomodando. Quando não estou ocupado com o meu trabalho em home office, tem duas coisas que não estão saindo da minha cabeça. A primeira delas é o relacionamento com a minha família.
Acho que ele quer dizer o meu pai, né? Como ele fala depois da manhã, imagino que seja o pai dele.
É meu pai.
Vamos lá. A primeira delas é um relacionamento com a minha família. Meu pai é um homem indígena do Equador e minha mãe é uma mulher branca brasileira. Como meus pais sempre trabalharam muito, eu fui praticamente criado pela família da minha mãe. O problema é que eles são super reacionários. Sou bissexual e nunca me assumi para eles porque sei que não aceitariam muito bem. Desde as eleições, acabei me afastando bastante deles. Agora, na pandemia, silenciei todos eles no WhatsApp porque continuam apoiando o presidente cegamente e falar com eles e falar com qualquer um deles me deixava mal a semana inteira. Sempre tentava evitar falar sobre política, mas eles sempre tocam nesse assunto. Agora me sinto um lixo por estar alguns meses sem falar com a família que me criou, mas não sei o que fazer. O meu segundo problema é o meu ex-namorado. Ele é um colega de faculdade e ficamos juntos por 2 anos. Assim como eu, ele não gostava do Bolsonaro, mas ele sempre foi muito alienado. Ele é de classe média alta, super padrão. Se parece com o Thor musculoso dos Vingadores.
Porra!
Nossa!
Porra.
Vivia dizendo que o Bolsonaro era ruim, mas com o PT também ainda estaríamos na merda. Com o tempo, o relacionamento foi se desgastando e a gente ficava sempre terminando e voltando. Quando em outubro, poucos dias antes do meu aniversário, ele terminou comigo. Eu queria continuar sendo amigo dele porque ele foi importante na minha vida, mas ele começou a me ignorar e acabou virando amigo do bolsominion da nossa turma. Isso é algo que eu não consigo entender até hoje. Tanto quanto ele...
Eu consigo.
Eu consigo de raiva.
Tanto eu quanto ele temos uma possibilidade...
Passabilidade
hétero. Só nossos amigos mais próximos sabiam do nosso relacionamento. Só que em dezembro, o meu ex pediu para voltar. Mas, mesmo ainda gostando dele, não aceitei, porque me senti muito traído por ele ter virado amigo de alguém que é totalmente contra tudo que eu luto e acredito. Ele disse que não devemos julgar alguém por quem essa pessoa votou, mas eu julgo.
Devemos sim.
Porque ele votou no Bolsonaro.
Devemos sim, porque apertou a B17. Como é que você
ele falou
B17?
Isso porque ele votou no Bolsonaro.
Isso aí, ó. Vamos lá.
Desde esse dia, não nos vimos nem conversamos mais. Sei que já deveria ter superado, só que nessa quarentena, quem nunca acaba, muitas vezes sinto falta dele. Não sei como vou lidar com ele quando a pandemia passar e as aulas voltarem. Gostaria de saber como vocês lidam com os bolsominions na vida de vocês. Um abraço.
Eu não lido. Não tem bolsominion na minha vida. É assim.
Eu brigo o dia inteiro no Twitter. Mas assim, o que eu posso te falar? Tá difícil pra você porque a tua história inteira basicamente é o Bolsonaro fudeu a minha vida. E a gente é muito empático porque ele fudeu com a vida de todos nós. E é muito. E agora, e esse ano é muito difícil esquecer esse cara porque não tem um segundo que esse cara não pense em como que eu vou fuder com o bom senso desse país que já respira por aparelhos. Em relação a família, lidar com bolsominions, aqui em casa, assim. Eu já falei no Twitter que eu dei muita sorte, porque aqui em casa a gente não lida, mas tem um ou outro bolsominion na família, mas aí assim, depende do grau de proximidade. A minha avó, quando ela começou a reaçar muito, eu confisquei o tablet e fui ver o que tava vendo no YouTube. Tirei tudo do Jovem Pan do YouTube, comecei a seguir Guilherme Boulos, Manuela Dávila, fiz um detox no tablet dela, hoje é outra.
Ai, eu acho que assim... Eu falei que não lido, mas vamos lá, vamos ser realistas, né? Tem parente bolsominion, sim. Que eu realmente não me envolvo, não interajo, não tô mais... Tipo assim, tô no Facebook porque trabalho com essas coisas e tal. Mas não, você não me vê online no Facebook, se eu tiver que postar alguma coisa, eu entro lá, posto e saio. Não fico falando nada, não tem... Não, graças... não tem evento esse ano de família, né? Porque a gente tá em quarentena, então também não me vê interagindo com a coisa. Se tiver que dar um parabéns para um tio, uma tia, eu não vou ser mal educada e não falar. Mas assim, não fico puxando conversa, não quero saber, não fico puxando saco. Pra mim acabou, entendeu? Pra mim não tem conversa. Agora assim, não, são pessoas que nunca tive uma relação muito próxima. Um ou outro eu tive uma relação próxima, eu tô aqui, eu ainda tenho um aperto no peito, assim, e tô ainda decidindo o que eu vou fazer com essa relação quando toda essa história de quarentena terminar e eu tiver que lidar com o fato de que a gente vai ter que se ver e vai ter que agir naturalmente, entendeu? Porque eu não vou conseguir agir naturalmente, eu sei que eu não vou.
Eu não consigo, eu amo muito discussão sem querer e foi.
Aí a questão é você exatamente isso, assim, tipo, que é pai e mãe, né? A gente não tá falando de nada distante, tá falando de uma coisa que vai próxima, né? Que não é só batendo na parte do bolsominion, é também na questão da homofobia. E aí...
Do racismo.
Então, assim, tipo, é muito foda, foda. É sentar e refletir o quanto de treta você consegue... absorver o quanto você consegue filtrar pra ver a sua saúde mental, o quanto ela aguenta, né? Porque no fim a gente tem que ver o quanto a gente... O quanto vale a pena pra gente, sabe? Todo mundo fala, ai, família é tudo, família é isso, família é aquilo, e a gente não quer ser ingrato mesmo. Eu tô falando isso do fundo do meu coração, porque gente que é importante pra mim, que fez de tudo pra mim, que faria se eu pedisse, eu não quero ser ingrata. Mas, ao mesmo tempo, porra, sabe? É uma pessoa que não defende a minha existência, que não defende os meus direitos, sabe? Você fica pensando, né? Se visse... Ah, sei lá, é muito complicado. Você tem que ver aí, medir as coisas, e é com você mesmo essa questão. Não adianta eu te dizer o que você tem que fazer, nem o Fran te dizer o que você tem que fazer, nem o Victor te dizer o que você tem que fazer. É com você mesmo, porque existe família tóxica também, sabe? Existe tem família que faz mais mal do que bem. Tem família que vale a pena mais cortar o laço do que manter. Só que eu não posso te dizer que a sua família é assim. Só você sabe como é a sua relação com a sua família. Vamos pro próximo.
Próximo.
Tô louca, exaustos. Olá a todos. Tenho 35 anos, namoro desde 2007, sou casada desde 2009. Por volta de setembro do ano passado, meu marido disse que estava muito cansado, estressado com tudo que estava acontecendo na vida dele, trabalho, família, etc., e que gostaria de passar alguns dias sozinho para pensar. Eu confesso que estranhei, mas até incentivei ele a ir e ajudei ele a escolher o hotel fazenda que ele iria para relaxar durante os 4 dias. Quando ele voltou, eu descobri que ele tinha ficado lá com uma mulher. Essa mulher é uma antiga amiga de uma faculdade que ele havia começado antes de ir para a Unesp, onde nos conhecemos. E eu sabia que eles haviam tido um caso naquela época, 2003, 2004. Discutimos muito e ele saiu de casa. Nesse tempo, ele jurou que havia ido encontrá-lo, que ela havia ido encontrá-lo apenas com uma amiga para conversar e dar conselhos. E não havia acontecido nada. Ele nunca me respondeu se ficaram no mesmo quarto ou não. Depois de alguns dias, nos acertamos e ele voltou para casa. Algum tempo depois, eu vi uma conversa entre ele e essa mesma mulher em que ele falava que iam terminar seus respectivos relacionamentos para ficarem juntos em janeiro de 2020. Brigamos mais uma vez e eu saí de casa. Ele pediu desculpas e disse que não estava falando sério naquelas mensagens, que era só da boca para fora. Aceitei as desculpas e voltei para casa. Este ano ele começou a fazer terapia e está em uma super busca de conhecimento, que eu super apoiei. Ele tem insistido para eu fazer terapia, o que eu concordo, e estou esperando a carência do plano acabar para começar. A questão é que eu descobri que ele continua conversando com essa mulher, e cada vez que eu descubro que eles estão conversando ainda, meu coração fica destruído. Me lembro da humilhação que senti nas duas vezes que ele me enganou com ela, a viagem e a conversa sobre me deixar. Eu não sei o que eles conversam, eu não mexo no celular dele, às vezes que descobri foi por acaso, mas ele garante que não é nada demais. Quando cobro isso dele, ele fala que conversa com ela como amiga, e mesmo eu pedindo para que ele parasse, pois me faz mal saber que eles têm contato depois de eu ter perdoado duas vezes, ele fala que eu preciso fazer terapia... Terapia para lidar com isso, pois esse meu sentimento é problema meu e não dele. O caso é, eu não confio neles conversando. Em duas situações, ele me enganou com essa mulher, que eu descobri, né? E mesmo eu falando com o meu sofro, ele não está disposto a parar de falar com ela. E a única resposta dele é mandar eu fazer terapia. Obviamente, eu sei que fazer terapia não é para louco. Mas quando ele fala isso, eu sinto ele me chamando de maluca e que eu preciso de tratamento. Estou errado por me incomodar com ele continuar conversando com essa mulher? Preciso aceitar isso de boa? O problema é comigo mesmo? Para todo mundo essa situação seria normal e eu estou louca? Obrigada.
Deixa eu só pontuar. Essa mensagem ela realmente apareceu, só que a gente não leu. Essa mensagem apareceu no nosso Facebook e ela postou lá e depois ela deletou. Por isso que eu tinha certeza que eu lembrava dessa história, assim. Porque ela foi recente até lá no Facebook.
Pois bem, a moça, você não está louca, porque o que acontece, esta pessoa, ela plantou essa insegurança em você, te traindo sua confiança. Depois, ela continua reforçando esse contato com a pessoa que fez quebrar sua confiança. Agora ela está tentando dar gaslighting em você, fazendo você acreditar que você não pode desconfiar dele, sendo que ele te deu razões para desconfiar. Então, tenha seu alerta.
Eu tinha te escrito isso, eu não vou lembrar o nome dela, mas imagino que ela não queira que diga. Mas, não, você não tá maluca, né? A questão é que o único lado contemplado dessa história tem sido dele. E você tá dobrando a tua própria sanidade para manter o lado dele e só o dele. Ele tá sendo contemplado, são as inseguranças dele, é o momento dele, a traição, não foi uma traição, porque foi um momento dele, uma coisinha dele. E no final das contas, fica você, assim, devorando sanidade para conseguir dar sustentação para essa relação. Eu tinha te dito isso no Facebook, eu lembro que essa história, assim, mexeu comigo, porque eu achei ela... Eu te achei que, assim, você estava precisando muito conversar quando você fez a postagem lá. E a gente, assim, é muito duro a gente ouvir alguém falar, assim, do nosso relacionamento, a gente ouvir pessoas de fora falar de com quem a gente se relaciona, por pior que seja a pessoa com quem nós estejamos nos relacionando. É muito difícil estar confrontado com uma realidade em que a gente precisa considerar que o relacionamento pode ter terminado. Entendeu? E isso independe do sentimento. A dinâmica de vocês, ela tá afetada, a dinâmica de vocês, ela foi rompida, e não adianta tratar o perdão como se ele fosse um checkpoint, como se ele fosse um reset, como se tudo fosse voltar como era e como se teu marido não tivesse cagado. E o que eu tinha te dito lá, e eu reforço aqui, é: tem sempre a possibilidade, isso você vai ter que pelo menos, assim, cogitar, você vai ter que considerar, você vai ter que conversar consigo mesma e, assim, levantando pelo menos a qual é a possibilidade de encerrar essa relação, porque você nitidamente não está bem, você não está feliz e você não vai conseguir conviver, e ao que tudo indica ele está sendo inflexível, assim, enfim.
Ele maculou completamente a confiança dela e não faz questão nenhuma de passar uma segurança, velho. Então, velho, é isso.
É porque escala, né? O problema é assim, né? Assim, tem a questão da traição, mas a traição, ela não ficou pra trás. Porque se ele dá um jeito de trazer a traição de volta E aí não adianta tratá-la como se ela fosse maluca, porque quem tá trazendo isso de volta pra casa dele? E aí não tô dizendo que ele tá com a mulher, que eles ainda se envolvem, longe de sugerir qualquer coisa do tipo, porque não tem como a gente saber. Mas, sabendo do peso dessa história, o jeito que ele tá lidando é a favor do problema, é a favor da contenda, é a favor da divergência. E não adianta te tratar como maluca por uma maluquice que ele tá criando e que ele tá cultivando. A maluquice é dele, não é sua.
É... Não, só ia falar que... Ah, até esqueci, peraí. Eu acho que é isso, você tem que fazer a terapia mesmo, né? Por você e não por ele. Porque ele entrou na tua cabeça, de fato. Tipo, eu acho que quando a pessoa que a gente ama trai a nossa confiança e a gente quer muito acreditar nela, a gente deixa com que essa pessoa tome as rédeas da nossa cabeça. Isso não é legal. Mas não é nem legal. Não é legal não é a frase que eu queria usar, sabe? Porque isso é inadmissível, na verdade. E aí você tem que tomar as rédeas de novo, sabe? Então, assim, vai pra terapia, né? Observa mais o que tá acontecendo. Eu não acho que a gente tem que controlar as relações do outro, da pessoa com quem a gente se relaciona, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também não ia me sentir confortável com isso. Então, né? Tem um mundo ideal, que é aquele em que a gente olha pra pessoa com quem a gente relaciona e não fala, ah, não quero você falando com fulano e ciclano. E tem um mundo real em que a gente sabe que aquela pessoa nos traiu com fulano e ciclano e que aquela relação existente vai nos fazer mal todo dia. E aí a gente tem que escolher, a gente mantém um relacionamento com alguém que vai estar com... Que não consegue cortar laços com uma outra pessoa, né? Se é tão importante pra ele ter uma relação com ela, então... Talvez eu não deva estar com ele, né? E é isso.
É uma inflexibilidade
também. Meu conselho pra você, na verdade, tipo assim, não é proibir que ele fale com ela, mas é falar, olha, essa relação de vocês me machuca, e se ele escolhe ficar com ela apesar disso, aí é tipo assim, será que eu quero estar com alguém que acha que, sabendo que isso me machuca, escolhe estar ali?
Não, e outra, né? Essa relação, assim, porque o que eu acho que provavelmente ele deve argumentar ou deve estar conflitando na cabeça dela? Essa relação machuca não porque ela existe, mas porque
ele me traiu com ela.
É lógico, assim.
Duas vezes, que eu saiba.
E não adianta também agora, ele, sabendo disso, ele tem que adaptar, aí não interessa se essa relação é importante, a gente tem que fazer algumas escolhas. Ele fez escolhas absolutamente equivocadas sobre essa amizade, inclusive. Então, tá, agora tá assim, tá diante de uma situação em que ele vai ter que fazer uma escolha. Tá muito confortável pra ele, porque ele mantém a amizade e você fica de maluca. E ele, assim, parece que ele não fez nada, parece que se inventou uma noia e você tá vivendo uma noia que você inventou, como se ela não tivesse vindo de lugar nenhum. Aí, francamente, né? É muito difícil ouvir isso sobre um relacionamento de mais de 10 anos. Eu entendo que é muito difícil olhar pra trás. É muito difícil admitir que essa história pode ter terminado ou que ela chegou num impasse que você talvez não vá conseguir resolver. Eu entendo que nada disso é fácil de ouvir. É uma história que você tem com essa pessoa. Mas, assim, você vai ter que... Eventualmente, você vai ter que escolher o que fazer. Se você vai continuar sofrendo desse jeito ou se você vai fazer alguma coisa a respeito disso. Não dá pra depender dele totalmente, aparentemente, porque se ele tivesse que fazer alguma coisa, já teria feito. Então, como diria o Illidan Storm Rage, às vezes a mão do lixo não tem que ser forçada. Olha, se tem o World of Warcraft 3 ainda.
Então é isso, gente. Esses foram os e-mails desse mês. Espero que vocês tenham curtido. Temos mais um mês aí pela frente, o ano tá acabando.
Mais 2 meses, gente.
Força, meus guerreirinhos, seguimos exaustos por aqui, vocês por aí. Mas a gente vai se carregando, força, força. Quinta-feira tem mais. Um beijo. Eu sou a Ariane Freitas.
Eu sou o Vitor Trindade.
E eu sou o Francisco Junqueira.
Tchau.
E nós estamos exaustos. Tchau.
Exaustíssimos. Adieu.